Em nome da Câmara Municipal, abro os trabalhos da audiência pública, prestação de contas à Secretaria Municipal de Saúde, agradecendo a presença de todos, presença de membros da própria Secretaria, membros do Conselho Municipal de Saúde, e já passar diretamente a palavra ao secretário municipal, Oswaldo Figueiredo Santos Filho, para que ele possa fazer a sua explanação. Quanto tempo, Alice, você prevê? 20 minutos?
Não, menos.
Menos, 15 minutos?
Para mim, é apenas...
Reloginho está aí? Tem jeito ou é difícil? Deixa que a gente marca aqui no telefone. Com a palavra, então, o secretário Oswaldo Figueiredo Santos Filho. Seguindo a dinâmica de outras atividades, a gente dá a palavra ao secretário e depois abrimos para debate, consultas e perguntas da comunidade. Com a palavra, o secretário Oswaldo.
Alô, boa noite a todos, a todas, principalmente aos membros do Conselho, ao vereador Flávio Andrade. Essa prestação de contas é estabelecida por uma lei federal, a Lei 8689, e tem que ser trimestral. A lei fala sobre o que, que tem que ser apresentado, e a nossa diretora de planejamento já preparou a apresentação. Vou passar a palavra para ela. Viu, Pilar? Pode começar, por favor.
Boa noite, boa tarde ainda, né? Tão no horário de verão confunde bastante. Eu queria mudar de posição, porque eu não quero ficar na frente de ninguém. Aqui é melhor. Então, nós vamos fazer a nossa terceira prestação de contas referente ao período julho, agosto e setembro deste ano. Pode passar, por favor. Aí está o artigo 12 da Lei 8689, que estabelece quais são os tópicos a serem apresentados. Pode passar. Em relação às auditorias, a Secretaria de Saúde, nesse trimestre de 2011, não teve nenhuma auditoria. Pode passar. Produção de serviços. Pode passar. Consolidação do acolhimento nas unidades com médicos e enfermeiros, sensibilização das populações pelo PSF sobre o programa de controle do tabagismo, capacitação de nutricionistas e enfermeiros na implantação da rede Amamenta Brasil no município, elaboração da matriz diagnóstica do município e adesão à rede Cegonha. Aqui eu quero destacar que neste item é que proporcionou que o município de Ouro Preto fosse a sede na Santa Casa para a implantação do CTI neonatal e a casa de gestante. Está dentro dessa adesão que ocorreu nesse período. É um programa federal. Elaboração do relatório sobre saúde da criança, gestante, puérpera e idoso para a pastoral da criança e do menor, participação nas reuniões do Portal da Juventude, participação na Conferência Municipal da Juventude, participação no seminário sobre o Programa da Saúde, Programa Saúde na Escola, na ESP, né, que é a Escola de Saúde Pública de Belo Horizonte, capacitação dos profissionais da atenção primária de saúde no programa TRIOS, que é o protocolo de Manchester assim implantado na atenção primária, é um programa do Estado e do Governo Federal também, discussão sobre otimização e ampliação das ações em saúde do trabalhador, capacitação e notificação dos agravos de saúde do trabalhador para médicos e enfermeiros da atenção primária e também da urgência. Né? Não foi só da atenção primária, não. Apoio à realização da 6ª Conferência Municipal de Saúde de Ouro Preto, adesão à rede de urgência da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Aqui eu quero destacar que, com essa adesão, a gente tem o SAMU e mantido... integrado à rede de urgência do Estado, da Macrocentro, e também a adesão para futuros investimentos na nossa unidade de pronto atendimento. Ambulatório de gestante de alto risco para o Centro Viva Vida. Né, então, hoje, as nossas gestantes vão todas de alto risco, né, vão para o Centro Viva Vida. Confirmação do município de Mariana quanto ao remanejamento de procedimentos para Ouro Preto via PPI. Aqui eu quero destacar que essa negociação a gente estava tentando desde 2005 e só agora nós conseguimos consolidar esta, esse remanejamento. Aumento de atendimento médico na policlínica, nas especialidades de neurologia, dermatologia, ortopedia e pequenas cirurgias, pelo curso de medicina da UFOP, a partir de setembro de 2011. Pode passar, por favor. Aqui, como foi solicitado à secretaria desde o ano passado para que a gente fizesse uma comparação do trimestre do ano anterior com o atual, desde o início, desde as primeiras prestações deste ano, nós enviamos fazendo, e aqui está a comparação dos exames de ultrassom referente a 2010, que o ano passado a gente tinha a questão do ultrassom abdominal, pode passar, e este ano a gente não tem fila, pessoas aguardando, né? Pode passar. Em relação às consultas especializadas, o ano passado, no mesmo período, neurologia e otorrino eram nossos estrangulamentos, né? A gente tinha 300 e poucas pessoas aguardando na neurologia e na otorrino 297, em 2010. Este ano, pode passar, a gente tem a endócrino, porque ela entrou em greve, então a gente não estava conseguindo agendar, tá? Até setembro. Pode passar. Os procedimentos de odontologia. Aqui a gente não fez comparação com o ano passado, porque nesse período a gente ainda não tinha o consolidado da odonto, né? Então, aqui a gente só quer destacar o percentual de faltas que está muito alto em todas as unidades, principalmente em Cachoeira do Campo, né? Que está correspondendo a 13,91% das pessoas que são agendadas e não comparecem para o seu tratamento. Olha, Flávia, a gente faz um contato com o paciente, né, e torna ou reagendar ou ele aguarda para saber se o paciente vai voltar ou não. Rosângela, você quer falar alguma coisa? Bom, respondido, Flávio. Aí é o tratamento completados, né, controle da lesão, endodontia, periodontia, cirurgia e prótese removível, que são feitas na unidade central, no céu, em Cachoeira do Campo. Antônio Pereira e Santa Rita não têm esse tipo de atendimento, só controle da lesão. Aqui são os gráficos deste ano, né, comparando entre os trimestres, a comparação entre os trimestres, e a gente pode observar que o segundo trimestre dos três é o que tem maior movimento até agora. Pode passar. Também, né, é o gráfico do segundo do tratamento completado. Assistência farmacêutica, aí nesse período a gente hoje tem 363 pacientes cadastrados nos procedimentos de alto custo, que são os medicamentos fornecidos pela Secretaria Estadual, e 288 pacientes cadastrados no Programa Complementar de Medicamentos, que é bancado pelo município. Também nesse período, nós conseguimos implantar a dispensação de medicamentos para atendimento de necessidades farmacológicas da população circunscrita ao Programa de Saúde da Família das Regiões, que é onde estava faltando Morro Santana, no PSF Andorinha, Padre Faria, PSF Flor de Lis, Piedade, PSF Caminhar e Santa Cruz, PSF Andorinhas. Então, era a região que ainda faltava a cobertura da assistência farmacêutica, e a gente conseguiu cobrir nesse trimestre, de julho a setembro. E dos medicamentos mais dispensados nesse período, está a hidroclorotiazida 25, losartana 50, captopril 25 e 50, metformina 850 e AS 100 miligramas, também todos na fórmula de comprimidos. Diabetes. O resto é para pressão. Tá? Os dados do SAMU, a gente vem observando este ano, comparando com 2010, que o total de chamadas caiu e o número de saídas de ambulâncias aumentou. Essa é a nossa leitura, Santa Rita. Com certeza, a quantidade de trotes diminuiu e o serviço está mais eficiente, a população também está mais consciente para usar o serviço. Né? Então, aí que a gente vê como que o SAMU está consolidado, né, no município, na região. Né? Não vou falar no município, não, porque atende também a Mariana e, futuramente, a Itabirito. E aqui são as causas, as causas de atendimento. Né? Não há um destaque, se mantém de um ano para o outro. O que é o destaque mesmo é a quantidade de chamadas e a saída de ambulâncias que aumentou. Porque o motivo mantém, né? não tem uma coisa absurda entre eles de um ano para o outro. Pode passar? Pode passar, por favor? Aí é a comparação entre a questão das internações, né, neste período. Não há uma mudança significativa também entre os anos, mantém-se, né, em torno de 300 e poucas internações por mês na Santa Casa. Pode passar, por favor. Aqui são os exames que são disponibilizados via TFD, esse aí é do ano passado. Eu só quero destacar que o número total aqui de agendados no ano passado, em 2010, eram 614. Pode passar. Esse ano, nós conseguimos, no mesmo período, agendar 1.060 procedimentos. E, destes, nós já acabamos com as filas de quase todos. Só o que nós dependemos muito de Belo Horizonte, principalmente a oftalmologia, que a gente ainda não consegue resposta na medida que a gente encaminha. Mas a maioria destes exames nós conseguimos já equacionar as filas. Pode passar, por favor. Vigilância em saúde. Aqui a produção da vigilância ambiental. O ano passado produziu 2.122 procedimentos. Por favor, pode passar. E aqui a diferença aí, né, não tão grande, mas é por causa da distribuição do hipoclorito, que a gente depende da Secretaria Estadual também para estar fazendo a distribuição, que no mês de agosto não foi realizado. Julho nós conseguimos distribuir, setembro um pouco, né, e abaixo do que foi julho. É aquela solução para colocar nas caixas d'água para limpeza, tá? É quase se fosse uma água sanitária, né? Mas a gente chama de hipoclorito. Essa é a produção do ano passado da vigilância epidemiológica. Pode passar. E aqui a produção deste ano, né, que superou em muito a quantidade em relação ao ano passado. Pode passar. Aqui é o serviço de zoonoses do ano passado. Aqui teve a realização da vacinação, bloqueio vacinal contra a raiva, 9.323, ou seja, foram vacinados 923 animais, entre cães e gatos, durante o ano passado. Pode passar. E este ano não houve a vacinação até agora, porque o ano passado teve um problema com a vacina. O Ministério da Saúde suspendeu essa vacinação, e a previsão, segundo a Secretaria Estadual, é o ano que vem. Então, a gente está aguardando uma posição da Secretaria Estadual para soltar uma nota técnica em relação à questão da vacinação contra a raiva animal. Pode passar. Aqui a vigilância sanitária, os dados do ano passado, pode passar, e aqui os dados deste ano. Pode passar também. A vacinação em relação ao ano passado, que os nossos índices também já... a gente tinha alguns problemas na pneumo, né, porque era uma vacina que estava sendo introduzida, a meningocócica também estava sendo introduzida, a gente estava com os índices ainda baixos naquele período. Pode passar. E esse ano a gente já está com as coberturas previstas pelo Ministério e, em alguns casos, superior ao que é previsto. Aqui são as campanhas que foram realizadas este ano. Né, o calendário, em relação ao ano passado, foi modificado. A gente teve a campanha nesse trimestre, né, porque nos trimestres anteriores nós tivemos outras campanhas. Tivemos sarampo, né, cuja meta era 95%, nós atingimos 98,83%. E a poliomielite, a segunda etapa, a meta era 95%, nós atingimos 96,81%. Portanto, acima. Em relação ao serviço de vigilância em saúde, vale destacar que o nosso serviço cresceu em todas as áreas. Tá? Em todas as áreas. Em todas as vigilâncias. E a imunização também. Aqui é o consolidado do trimestre, julho, agosto, setembro, do serviço de transporte por tipo de veículo, e está ali citado quais são os processos aqui de licitação a que eles participaram, né, concorreram e ganharam, os valores, né, em quilômetros, valores em hora, o total financeiro, julho, agosto e setembro. E, por fim, pode passar, as nossas receitas, né, 2010, 9.337.051,26 reais. 2011, 12.089.749,24 reais. Né, a receita também teve um aumento. E as despesas também acompanham as receitas. Pode passar, e assim a gente termina a nossa prestação de contas, a apresentação. Eu volto a palavra para o Ari. Desculpe, para o Flávio.
Cumpriu o tempo certinho, Pilar. Parabéns. A gente abre agora a palavra para membros da comunidade, do Conselho. Eu queria que levantasse a mão quem é do Conselho Municipal de Saúde, como tomou posse há pouco tempo, a gente não conhece todo mundo. Obrigado pela presença de vocês, é muito importante. Eu abro a palavra, então, para perguntas, dúvidas, informações, questionamentos que qualquer participante dessa audiência tenha. Quem quiser se manifestar, levanta, por favor, a mão. Fale agora ou se cale para sempre, até o próximo trimestre. Geraldo Santa Rita, já estava estranhando, você não ia falar, Santa Rita. Santa Rita, você pode vir na frente aqui, tem jeito? Só para a gente poder gravar.
Boa noite.
Fala no microfone, só pela gravação, Santa Rita, que é importante. Geraldo Santa Rita, membro do Conselho Municipal de Saúde, com a palavra.
Boa noite a todos e a todas presentes, né? Meu nome é Geraldo, apelidado Santa Rita. Sou conselheiro municipal de saúde, representante dos usuários, agora era para o sindicato, agora pela FAMOP. Primeiramente, eu queria falar aqui, gostando de ver o conselho atender o pedido nosso, uma da reunião, e está praticamente todos presentes aí. Mais uma vez, eu quero aqui mostrar a nossa indignação com relação aos nossos representantes do legislativo, né? Porque essa prestação de conta é justamente para apresentar para os vereadores, junto ao Conselho Municipal de Saúde, as ações da saúde do município. E, infelizmente, não sei por que não vem ninguém, né? Não interessa. Né?
Ninguém,
não, né? Desculpa, Flávio está aí. Mas
eu vou embora também aqui.
Quase ninguém. E outra coisa que eu queria questionar aqui é com relação a essa prestação de contas. Na outra reunião que teve, a prestação de contas, nós questionamos justamente o que é, vamos supor, saúde da família. Qual a percentagem de custo que o município está gastando com saúde de família? Né? Urgência, para a gente ter uma noção de como é que está sendo distribuído os recursos dentro das ações da saúde. Então, eu queria pedir aí que na próxima prestação de contas, ver se já dá para fazer isso aí. O Estado já está fazendo isso, né? Inclusive, nós estamos lá com o relatório da gestão do Estado de 2010 2011, todo detalhado, e o orçamento também para 2012 já foi feito todo detalhado, inclusive com rubro para cada tipo de ação que vai ser gasto na saúde. Né? Então, vamos tentar renovar nós aqui também, até para ficar mais fácil para todos, né? Usuários do SUS, ter conhecimento como é que está sendo gasto os recursos da saúde. Obrigado, gente.
Obrigado, Santa Rita. Eu queria comentar também que acho que houve um avanço. A gente tinha destacado isso em outras audiências públicas, de fazer esse comparativo entre o trimestre desse ano e o trimestre do ano passado. Eu queria só sugerir um avanço a mais, Pilar e Oswaldo, que pudesse colocar num quadro só. Quando você muda de quadro, fica difícil a gente ver o que estava antes e o que foi para frente. Acho que foi um avanço fazer a comparação. A gente pedia isso e foi legal. Mas, se puder tentar, não é tão fácil isso, por questão até gráfica, mas... Tá, eu imagino, graficamente pode dar uma confusão. Mas eu acho que já foi um avanço, né? Nós pedimos isso na audiência pública anterior, para fazer essa comparação, que apresentar só um dado desse trimestre, a gente fica meio no vazio, sem saber se aquele serviço melhorou, piorou, ficou do mesmo tamanho. Então, na medida que compara com o semestre, com o mesmo trimestre do ano passado, enriquece a avaliação, acho que nos facilita muito a ver como é que aquele trabalho desenvolveu. Continua aberta a palavra, qualquer membro da audiência pública queira se manifestar, fazer perguntas. Algum comentário, secretário, sobre a questão proposta pelo Geraldo de Santa Rita? De fazer esse... estabelecer esses percentuais também, né?
Ivon, tá, viu, Ivon, por favor, no próximo trimestre, você já fez isso para mim, ano passado, só que não, nós não trouxemos aqui na prestação de contas. Colocar o percentual do orçamento por área... Né? Atenção primária, atenção especializada, hospital. Não, para o próximo trimestre.
Próxima, né? Audiência pública que tiver?
Né?
Acho que
né? Você já fez. Aliás, de vez em quando eu te peço isso, né? Para a gente ver se a gente está sendo equilibrado, está investindo direitinho na atenção primária.
O orçamento desse ano, posso fazer uma demanda?
Se puder falar no microfone, por favor, Ivan.
Olha, já tem uma prévia do orçamento de 2012. A Secretaria de Saúde, o nosso orçamento que nós viemos para planejamento de gestão, foram em ordem de mais ou menos 64 milhões. Eu já tenho uma prévia que veio para a Câmara e agora vai entrar em negociação com os vereadores, já está em 54 milhões. Tá? Não sei se esses números vão aumentar, entendeu? Eu acho que o AMAN fez liberou recursos para a saúde na fonte do recurso próprio, numa previsão conservadora, eu acho, né? Colocou, acho que 142 milhões, aí fez o cálculo lá, me parece que deu 34 milhões, ou 37 milhões com recurso próprio. Mas isso foi uma previsão conservadora, que eu acho que vai melhorar mais, e ao longo da execução orçamentária de 2012, esse valor com certeza vai subir, porque esse ano já nós estamos operando com um valor maior que está previsto no orçamento. Para 2012. Tá? Na apresentação desse trimestre, eu passei para a Pilar, como eu cheguei um pouco atrasado, nós falamos quanto que foi a receita e a despesa no trimestre, no terceiro trimestre de 2010. 2010. E a 2011, foi passada, né?
Foi apresentado.
Você viu que foi 9 milhões e depois passou para 12.
Isso.
Você viu o quanto que já aumentou. E você viu a coerência? Ano passado estava 9 de receita e 9 de despesa. Nesse trimestre tem 12 de receita e 12 de despesa também. Nós estamos trabalhando no teto do financeiro. Tá? E o que você me pediu é muito fácil fazer. Tá? Assim que eu tiver esse orçamento em mãos, né, numa próxima apresentação, gente pode falar na, qual é o percentual na Secretaria de Saúde gasto por cada área. É atenção primária, média, alta complexidade. Isso não tem problema, não vai, é fácil fazer. Tá bom. Tá? É isso aí.
Obrigado, bom. Mas não, Geraldo Santa Rita, com a palavra de novo.
Deixa eu dar uma posição a respeito disso aí. O orçamento 2012, ele tem prazo para ser enviado para a Secretaria de Planejamento. Esse prazo já expirou. A Secretaria de Planejamento já fez e já mandou para a Câmara. Agora está no período de negociação, né? A Câmara com a Prefeitura, a Prefeitura com a Câmara. Esses não podem ser alterados. Mas nada me impede, tá, de marcar também com vocês, na segunda-feira ou qualquer dia, de falar como é que foi, como é que está o orçamento para 2012. Deixa eu só falar mais uma coisinha. O orçamento para 2012, ele é financeiro. É financeiro, tá? As ações vão acontecer. E ela está prevista no PPA, que foi já apresentado para vocês, já foi aprovado. Mas nós podemos... O que acontece com o orçamento? O orçamento, o PPA é feito para 4 anos. Tá? E tem a lei de diretrizes, a LDO, que prioriza quais são as ações que vão ser executadas no ano seguinte. Essas informações vocês têm, mas se quiser reciclar, a gente pode conversar. São só números financeiros. E a execução orçamentária, ao longo da execução orçamentária, ela pode ser manipulada, assim, entendeu? Ela pode tirar de uma dotação, passar para outra, assim, entendeu? Isso não tem nada a ver. Mas isso não impede de você conversar comigo, eu te mostrar as informações. Santa Rita, deixa eu dar mais um esclarecimento para encerrar esse assunto. Só para esclarecer você. Você já conhece muito bem que o planejamento da financeiro e operacional da Secretaria de Saúde, ela é quebrada nesses tópicos que eu vou falar com você. Administração. A administração, na gestão da administração, existe uma verba para isso. Depois tem a atenção primária, tem uma verba específica da atenção primária. Da média alta complexidade tem uma verba. O que pode mudar são as ações, aí vocês podem manifestar. Mas no financeiro isso não altera nada. Atenção primária, eu recebo, por exemplo, 10 milhões, eu vou gastar 10 milhões lá. Eu não posso pegar o dinheiro da atenção primária e colocar no médio de alta complexidade e assim por diante, entendeu? Então, em termos financeiros, a verba não, já está pactuada, já está publicada para aquele bloco da saúde, eu não posso tirar aquele dinheiro. Você pode discutir depois as ações que vão ser feitas, mas o dinheiro já está lá. E o que eu tenho, que eu faço com o dinheiro? Eu pago salário, eu pago serviço de terceira pessoa física, jurídica, material de consumo e compra de equipamento, material permanente. Isso não muda, entendeu? O financeiro é isso, entendeu, Flávio? O que pode fazer, assim, ó, eu vou deixar de fazer uma ação, mas tudo bem, se eu fizer, faz outra. Falou, Flávio.
Tá, eu queria fazer um comentário. Obrigado, Ivon. Comentar sobre isso. Voltando um pouquinho lá atrás, até é importante que os conselheiros, os novos conselheiros, tenham essa noção. A área da saúde, na discussão da Constituição de 88, foi a área que mais se mobilizou. Quem participou daquele momento, há 23 anos atrás, 30 anos atrás, quase, da questão da saída da ditadura e da Constituinte, viu que o setor de saúde se mobilizou muito, aqui em Ouro Preto, inclusive. Nós tínhamos aqui uma plenária da saúde, a Ariosola participava dela e outras pessoas. Então, gerou, na Constituição de 88, um texto da saúde, que foi assim, o maior avanço, para quem estava saindo da ditadura militar, um avanço de participação popular, de controle social, de gestão, né, compartilhada. Esse texto da saúde, o artigo, não lembro qual que é, 220, alguma coisa assim, que gerou toda a questão do SUS... 196. Ele serviu de referência, inclusive, para as outras áreas da gestão pública. A assistência social repete o mesmo modelo da saúde. Conselhos municipais, estaduais, nacional, fundo, plano de trabalho, conferência. A criança e adolescente foi nessa linha, o idoso foi nessa linha, assistência social foi nessa linha, habitação passa por aí. Então, a importância da saúde, para mim, foi fundamental na redemocratização da cidadania que a gente exerce hoje. Isso que está acontecendo aqui não era fácil acontecer, não. Eu me lembro, no tempo da prefeita Maria Xavier, eu acionei o Ministério Público que tivesse uma prestação de conta dela durante o mandato dela todo. Uma prestação de conta conseguimos aqui dentro, quase a poder de polícia, porque ela simplesmente falava que não ia prestar conta, ainda que a lei já mandasse isso desde 1990. Então, se a prática cidadã que nós estamos exercendo não é uma coisa simples de fazer, não. É uma coisa complicada, difícil, tem, né, diversos interesses envolvidos, pessoais, partidários, financeiros, etc., etc. Mas esse é o caminho, não tem dúvida nenhuma. E a Câmara tem sempre se prestado a esse papel, né, de poder abrigar esse tipo de prestação de conta, esse tipo de prática da cidadania. E a gente vê, na questão da saúde especificamente, que a gente teve alguns estremecimentos nos últimos meses, alguns solavancos, porque passou a questão do controle da saúde. Sem entrar em detalhes, se foi fulano, beltrano, mas nós vimos que houve alguns solavancos, ou alguns ruídos, vamos dizer assim, na questão do controle social, a discussão da validade da conferência, anulação, etc., etc. O conselheiro pode ser reeleito, não pode. Eu tenho certeza que isso foi um aprendizado para todo mundo. Damos um passo à frente, já tem um conselho novo instalado hoje, e a prestação de contas está acontecendo. Eu acho que nós temos que realmente dar um passo para frente. A questão do orçamento, algumas leis municipais que criam conselhos estabelecem de maneira muito clara assistência social antes do município, do Poder Executivo, encaminhar o projeto de lei para a Câmara, ele tem que submeter a parte da assistência social ao Conselho Municipal da Assistência Social. Está explícito na lei. Não me lembro, estava até conversando com a Cascatinha agora há pouco, em quais outros conselhos que essa obrigação é estabelecida em lei municipal. Pode haver, hein? Pois é, eu não me lembro, não estou falando que não é, não. Eu estou recuperando isso para poder te cobrar. Eu me lembro que eu mandei um requerimento. Não são todos os conselhos que têm explicitamente isso na lei municipal, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não, porque eu participei da elaboração das leis. Esse da assistência social, eu me lembro que foi uma emenda minha, inclusive, que explicitou isso bem claramente. O Poder Executivo é obrigado a submeter ao Conselho, a discutir com ele, antes de mandar para a Câmara. A gente sabe que alguns setores não aconteceu isso. Então, mas, de qualquer maneira, mesmo que não tenha acontecido, eu acho que o Ivon está levantando a possibilidade, Santa Rita, de ainda recuperar um tempo, né? O projeto de lei chegou à Câmara no dia 30 de setembro e a Câmara tem até dia 30 de novembro para discutir e votá-lo. Pois é, nesse momento, esse período, como o Ivon se dispôs, acho que seria importante o Conselho conhecer. Então, acho que você poderia sair daqui, Santa Rita, com, né, só um pouquinho, por gentileza, com a agenda marcada de recuperar o que não aconteceu anteriormente. Né? Não foi culpa minha, não sei culpa de quem, mas não aconteceu essa discussão. Mas ainda há tempo dela acontecer, na medida que a Câmara pode emendar, né, o orçamento. É uma coisa muito difícil, tem que mexer no orçamento também, porque, ainda que seja a lei mais importante que a gente vote a cada ano, é a menos compreendida pelos 10 vereadores, me incluo entre eles. É uma matéria difícil, altamente técnica, complexa, muito imbricada, depende de muita coisa. Eu falo com você, quando eu pego aquele negócio dessa grossura, eu fico sem saber por onde é que eu começo. Porque quase você tem que ser um contador para ler o orçamento municipal. A gente já tentou quebrar isso, a gente não conseguiu. Eu acho que, de certa forma, eles fazem meio de sacanagem mesmo para poder ficar dominando aquela matéria que só eles é que entendem, porque a gente não consegue entender o orçamento municipal. Eu não consigo. Eu me esforço, começo a ler, rubrica, ação, programa, eu fico meio sem saber para onde é que vai. Tentamos entender, tentamos, já fizemos emenda dos anos anteriores, tenho certeza que melhoramos, mas eu acho que é isso, nós sairmos daqui com esse compromisso, né, de haver um entendimento, uma apresentação da Secretaria ao Conselho Municipal de Saúde sobre a proposta orçamentária que está na Câmara, e a gente gostaria de receber do Conselho algumas sugestões, um parecer sobre isso, né? Nós podemos fazer emendas aqui pelos vereadores, não são quaisquer emendas. Nós não podemos tirar qualquer dia do lugar e passar para outro sem poder justificar isso. A gente é muito tolhido nesse sentido, não é a Câmara de Ouro Preto? O Poder Legislativo é muito tolhido nisso. A Justiça entendeu que o Legislativo pode mexer pouco no orçamento, por loucura que é, mas a Justiça entendeu isso, depois de diversas ações abertas por esse país afora, ao entendimento que o vereador não pode fazer o que ele quer com o orçamento, não, que é uma peça eminentemente do Poder Executivo. Então, tolhe muito o nosso poder de mexer nessa lei, que é a mais importante cada ano. Mas, de qualquer maneira, Ivon, secretário Josoto, se saímos daqui com esse compromisso de ter essa apresentação para o Conselho, tem reunião do Conselho agendada para quando? Dia 9? Quer dizer, dia 9 vamos estar ainda no prazo de apresentar emenda sem problema. Então, se puder, conselheiros, os conselheiros aqui, não estou submetendo a votação, na reunião do Conselho, mas consulte se os conselheiros acharem que é interessante, podemos sair daqui já agendado com essa apresentação da Secretaria Municipal de Saúde no âmbito do Conselho, para apresentar a proposta orçamentária, e a gente gostaria, pela Câmara, de receber um parecer do Conselho sobre o que vocês acharam disso. Pode ser um caminho? Santa Rita. Não, mas você acha que na Câmara só chegou agora, chegou na semana passada, foi distribuída as comissões. Tá. A Câmara é obrigada a fazer, inclusive, uma audiência pública sobre orçamento também. Né? Então, faremos isso e comunicaremos ao Conselho de Saúde. Mas volto a falar um negócio que ninguém participe, pouca gente dá palpite, que é um negócio que ninguém, poucas pessoas entendem disso. De qualquer maneira, secretário, pode sair isso na reunião do dia 9? Os conselheiros acham que seria interessante isso aí? Tudo bem? Você quer falar, Cascatinho? Acha... É sobre esse assunto ou outro? Por favor, então, Nazaré Cascatinha.
Eu sou Nazaré Cascatinha. Minha representação aqui agora no Conselho é setor Santa Rita e Antônio Pereira. FAMOP, Santa Rita, Distrito de Santa Rita e Antônio Pereira. A sugestão que eu queria fazer é isso, é essa mesmo, ser dia 9, porque a comissão, Ivan, a comissão de segunda-feira, igual o senhor falou, era muito melhor ir só 3, 4 conselheiros, né? Só para a apresentação daqueles 3 SAMU, de estadual, né? Então, essa comissão só vai com ele, e não vai todos os conselheiros. Eu acho que é só mexer com orçamento, é uma coisa mais complexa, tinha que ter a participação de todos os conselheiros de direito. Coisa. A gente conseguiu ano passado... O Gótia te falou, por que, que nós, do Conselho de Assistência Social, conseguimos a dar palpite no Conselho, que nós pressionamos o secretário, no sentido que, ano passado, teve esse problema. Passou para a Câmara sem passar por devido Conselho de Assistência Social. Como o Flávio está dizendo, Flávio, toda vez a criança e adolescente e a habitação foi consultado no Conselho. O secretário até te falou com a gente, não sei por que ele não mandou ainda para nós. E ele nos diz ainda que o orçamento desse ano maior da Secretaria é da habitação por causa do movimento das casas. E nós, conselheiros de habitação, gostaríamos de dar palpite na questão do Conselho de Habitação.
Tá, então, voltando à saúde, né, fica, acho que já demos um passo importante na audiência pública, pois não, Ivan? É 9 de novembro, Santa Rita? Que horas e aonde, Santa Rita? Tá, é dia 9 daqui, dia do mês, da semana?
Quarta-feira.
Tudo bem, Ivan? Então, tá bom. Então, já demos um passo na audiência pública que é permitir esse avanço aí de conhecer a proposta e tentar sugerir modificações. Agora, qualquer emenda tem que ser feita por vereador ou pelo prefeito. Desculpa, eu estava atendendo. Mulher da gente tem que atender, senão é briga muito depois.
Eu falei, ó, existe uma comissão de orçamentária provisória.
Sei.
Entendeu? E o convite é extensivo a todos eles.
Tá. Tudo bem.
Qualquer dia que quiser, eu estou à disposição.
Tranquilo. Continua aberta a palavra para manifestações sobre a apresentação da, feita pela Secretaria Municipal de Saúde. Pois não, Geraldo? Pois não?
Só para dar um dado, eu queria, de público, parabenizar essa gestão, né, em relação à implantação do ponto, que fielmente é realizada, né, não tem som do grito, né, especialmente com a lei de orçamento, eu não quero que seja levado a perfume, não, porque é só mesmo está colocando para o conselho, mas é que a gente pode sentar e negociar sobre isso, né, senhor? O senhor não poderia sentar para a gente?
Beleza, obrigado, Santa. Lembrando, o Ivon tinha perguntado, qualquer sugestão de modificação no projeto de lei do orçamento tem que ser feita ou pelo prefeito ou por algum vereador. Tá? Então, qualquer sugestão que venha, ou o Poder Executivo ou algum vereador tem que acatá-la e apresentar formalmente como emenda ao projeto de lei do orçamento. Tá? Continua aberta a palavra para poder fazer considerações sobre a fala do secretário, a apresentação. Registro também o que Santa Rita disse, eu me fiz referência a governos anteriores, na secretaria, sob a coordenação da secretaria Oswaldo, religiosamente, às vezes estava só ele aqui, nem eu estava, ele chegava para poder fazer a apresentação. Às vezes tinha mais gente, né? Fico triste também de não ter a presença dos meus companheiros e outras pessoas da comunidade, mas, enfim, a realidade é essa. Continua aberta a palavra. Não havendo mais nada a manifestar, eu passo a palavra ao secretário para que possa dar sua mensagem final.
Quero agradecer a presença de todos os conselheiros, né, principalmente os que assumiram agora, que já mostram motivação e dedicação. Né, e lá na secretaria nós estamos sempre abertos, né, a conversar com os conselheiros ou com as comissões, é só nos procurar. E agradecer também ao Flávio pela presença. Né, Flávio? E dizer que também eu penso que um pouco da desmobilização dos vereadores reflete um pouco uma respostas que a saúde vem dando, né? Porque o vereador é o poder legislativo, é o poder mais próximo da população, né? É o poder que a população tem mais acesso até que o prefeito, que o judiciário e tal. Então, quando os vereadores não vem, eu interpreto, meu diagnóstico, é que eles têm recebido pouca pressão em relação a demandas para a saúde, né? Porque senão eles estariam todos aqui e colocando suas necessidades. E mesmo me procurando, raramente vereador vai na secretaria atualmente, né? Rarissimamente eu recebo vereador. Então, eu acho que isso reflete também uma certa capacidade de resposta que o sistema desenvolveu em relação às necessidades da população. Mas eu gosto muito de receber vereador, viu, Flávio? Você, qualquer um que for lá, principalmente agora que nós estamos com 4 projetos de lei aqui, nós estamos, vou acrescentar, né, nós estamos com 4 projetos de lei aqui, um criando o NASF, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, outro criando o médico horizontal na UPA, né? Outro criando o diretor técnico e clínico também da urgência. E tem um projeto de gratificação também da urgência. Né? Uhum. Então, assim, sempre que a gente puder dialogar, esclarecer os vereadores e tudo, a gente tem muito prazer nisso. Seja de situação de oposição. Eu até faço que, quando eu converso com um vereador de oposição, eu até esqueço dele, né? Eu me concentro nas pessoas que colocaram ele naquela posição, né? A gente tem que respeitar as pessoas que elegeram aquela pessoa que naquele momento está fazendo oposição ao governo, mas representa parte da sociedade e traz demandas legítimas para a sociedade, para o governo, né? Então é isso. Muito obrigado, né? Até a próxima, né?
Bom, a mesa então agradece o secretário Oswaldo e a sua equipe por participar dessa audiência pública, agradece a presença de todos, declaramos encerrada a audiência pública para a sessão de contas da saúde. Obrigado.